Boa tarde a todos. Quero cumprimentar nossos ouvintes da Rádio Pomerana, nossos internautas, cumprimentar os vereadores, vereadoras, cumprimentar aqui a assessora Marcela, cumprimentar o nosso controlador dessa casa, doutor Luiz Mil, Gugu, os voluntários aqui presentes, assessor Jean, funcionário dessa casa e demais pessoas aqui presentes. Nosso vice-prefeito, quero convidar nosso vice-prefeito em exercício para assumir a mesa diretora. Prefeito em exercício, 12 de setembro de 2022, sessão ordinária número 31. Solicito ao primeiro secretário da mesa, vereador Luciano Alves da Silva, que faça a chamada dos senhores vereadores e senhoras vereadoras.
Vereador Dailurte.
Presente.
Clóvis Brown.
Presente.
Elmar Francisco.
Presente.
Tom. Ilimar Vespa.
Presente.
Ivone Chilive Guilherme.
Presente.
Joelho Albert.
Presente.
Joel Ponat.
Presente.
Luciano Alves da Silva. Presente. Rogério Xereda.
Presente.
Selene Jastro.
Presente.
Teodoro Hammer.
Presente.
Valdemiro Jonas.
Presente.
E Valdivino Manski.
Presente.
Também quero convidar, cumprimentar o assessor do Joel, Lindolfo Stur. Está aqui, Turo, está aqui presente hoje na sessão. Havendo num legal, em nome de Deus, declaro aberta a sessão e convido a todos para cantar o hino do Estado do Espírito Santo. Mensagem bíblica escolhida pelo vereador Rogério Xereda para a sessão de hoje se encontra no livro de Apocalipse, capítulo 21, versículo 4 a 5, que passa a fazer a leitura.
E Deus limpará de seus olhos toda a lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava assentado sobre o trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: escreve, porque essas palavras são verdadeiras e fiéis.
Convido para um momento de silêncio, faça o falecimento do senhor Arilton Crispim, pego ocorrido dia 11 de setembro de 2022, e da senhora Edneia Ludi Ponat, ocorrido em 8 de setembro. Coloca em discussão a ata da sessão ordinária número 30, realizada no dia 5 de setembro de 2022. Em votação. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Também quero aqui cumprimentar a filha do vereador Luciano, aqui presente, Júlia. Cumprimentar também o Gugu, aqui presente. Se não me engano, tem um jornalista, é o Carioca, que veio lá do Rio de Janeiro, está aqui em Santa Maria, veio morar aqui. Muito obrigado. Solicito ao secretário da mesa, vereador Luciano Alves da Silva, que faça a leitura do expediente.
Prefeitura Municipal, Santa Maria de Atibá, Estado do Espírito Santo, mensagem número 57/2022. Encaminha projeto de lei número 57/2022, que altera a lei número 2.251, de 17 de setembro de 2019, que dispõe sobre a criação de comissão de regularização fundiária no município de Santa Maria de Jetibá, Espírito Santo, e da outras providências. A sua excelência, o vereador Ilmar Francisco Tom, presidente da Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá. Senhor presidente, senhores vereadores e senhoras vereadoras, com o advento da lei municipal número 2.237/2019, que dispõe sobre os procedimentos de regularização fundiária urbana, denominada Regulariza Santa Maria e da Outras Providências, houve um substancial aumento de demandas voltadas para esse procedimento. Não obstante, originou-se a necessidade de inclusão de um agente fiscal vinculado à Secretaria de Obras e Infraestrutura, com o intuito de monitorar e mapear áreas embargadas ou passíveis de irregularidades no tocante a loteamentos. Ademais, este servidor auxiliará na identificação de núcleos urbanos irregulares, com vistas a promover a prestação de um serviço público e eficiente e voltado para o bem-estar da coletividade. Solicitamos seja esse projeto de lei impulsionado em regime de urgência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 48 da Lei Orgânica Municipal. A expectativa da aprovação no incluso projeto de lei apresentamos a Vossa Excelência e aos ilustres vereadores e vereadoras santamarienses os nossos votos de elevada apreço e distinta consideração. Atenciosamente, Prefeito Municipal em Exercício, Florentino Láveres. Prefeitura Municipal, Santa Maria de Atibá, Estado do Espírito Santo, mensagem número 58/2022. Encaminha projeto de lei complementar número 58/2022, que define faixas marginais dos cursos d'água localizados nas áreas urbanas consolidadas do município de Santa Maria de Atibá, Espírito Santo, em conformidade com as disposições do artigo 10º, parágrafo 1º da Lei Federal número 12.651, de 25 de maio de 2012, e da outras providências. A sua excelência, senhor vereador Mar Francisco Tom, presidente da Câmara Municipal de Santa Maria de Atibá. Senhor presidente e demais vereadores e vereadoras, projeto de lei submetido à apreciação dessa Casa Legislativa tem como objetivo apresentar projeto de lei que regulamenta o uso de ocupação das margens de cursos hídricos localizados em áreas urbanas consolidadas do município de Santa Maria de Jetibá. A Lei número 14.285/2021 promoveu substancial alteração das leis números 12.651, de 25 de maio de 2012, Código Florestal, para dispor sobre as áreas de preservação permanente no entorno de cursos d'água em áreas urbanas consolidadas, possibilitando que os municípios regulamentassem, por meio de legislação específica, larguras marginais distintas das estabelecidas na legislação federal. O projeto de lei estabelece que as áreas urbanas consolidadas no município de Santa Maria de Jetibá considerem-se áreas de preservação permanente as faixas marginais dos cursos d'água desde a borda da calha do leito regular, a metragem de 5 metros ou o alinhamento dos lotes vizinhos quando estes já estiverem construídos. A proposta apresentada fora devidamente aprovada pelo Conselho Municipal de Meio Ambiente, preenchendo assim o requisito estabelecido no artigo 4º, parágrafo 10º do Código Florestal. Atenciosamente, Florentino Láveres, Prefeito Municipal em Exercício. Câmara Municipal, Santa Maria de Atibá, Estado do Espírito Santo, Projeto de Lei número 30/2022. Declara a culinária pomerana patrimônio cultural imaterial do município de Santa Maria de Atibá e institui oficialmente o Dia da Culinária Pomerana. Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e o Prefeito Municipal de Santa Maria de Itibá sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Fica declarada a culinária pomerana como patrimônio cultural e material do município de Santa Maria de Itibá. Artigo 2º. Fica instituído oficialmente o Dia Municipal da Culinária Pomerana no município de Santa Maria de Itibá, a ser comemorado anualmente no dia 24 de maio. Parágrafo 1º. O dia a que se refere o caput deste artigo fará parte do calendário oficial de eventos do município. Parágrafo 2º. O Poder Público Municipal poderá promover, conjuntamente com entidades representativas e Secretaria Municipal de Cultura, atividades alusivas à data. Artigo 3º. Para fins do disposto nessa lei, o Poder Executivo Municipal de Santa Maria de Itibá procederá aos registros necessários nos livros próprios do órgão competente. Artigo 4º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Registre-se, publica-se e cumpra-se. Plenário, Dr. Floriano Guilherme, 5 de setembro de 2022. Vereador Luciano Alves da Silva. Justificativa. Projeto de Lei número 30/2022 declara a culinária pomerana patrimônio cultural e material no município de Santa Maria de Itibá e institui oficialmente o Dia da Culinária Pomerana. Senhor Presidente, senhores vereadores e senhoras vereadoras, encaminho o projeto de lei que declara a culinária pomerana patrimônio cultural e material do município de Santa Maria de Itibá e institui oficialmente o Dia da Culinária Pomerana. Inicialmente, ressalta-se que, com o passar dos anos, mesmo com a facilidade e disponibilidade de compras de suprimentos alimentares, muitos pomeranos ainda preservam a tradição alimentar que consiste no preparo dos seus próprios alimentos, preservando receitas de geração para geração. São exemplos da alimentação pomerana: pães, mirra brote, pão de milho, preparado com batata doce, cará, aipim e fubá de milho branco ou amarelo, bolo ladrão, bolo de queijo, bolo com farofa, biscoito caseiros de nata, polvilho ou amanteigado, comidas salgadas, linguiça de carne de boi, queijo tipo puína, feito de sangue e miúdos de porco, batata ensopada, sopas, canja, aipim cozido, socado, batata doce socada, sopa com rosca, comidas doces e ameixa, arroz doce, banana, nanica assada, geleias de frutas da região. Arroz doce, banana nanica assada, geleias de frutas da região. Nesse sentido, a culinária pomerana engloba saberes, lugares e modos de fazer que comunicam algo sobre a identidade de um povo. Os hábitos alimentares de um povo nos dizem mais do que a sua preferência alimentar. Nos situam em relação à sua cultura gastronômica. No caso dos imigrantes pomeranos, eles trouxeram consigo seus hábitos e tradições alimentares, cujos elementos culturais caracterizam a localidade onde eles vivem, sendo vistas como terras pomeranas. Apesar das mudanças já incorporadas na alimentação dos pomeranos, devido às diferenças nos cultivares agrícolas do Brasil e da antiga pomerana, da modernização e construção continuada da cultura, muitas tradições alimentares ainda não preservadas pelos descendentes em seus cotidianos e nas manifestações culturais, sendo essas transmitidas entre as gerações. Trata-se de um tema bem amplo, que vai muito além de cozinhar e, mesmo da mesa, um enorme e fascinante universo que passa pelos ingredientes, pelos utensílios, equipamentos e saberes humanos. Assim, o patrimônio, seja material ou imaterial, é reflexo da identidade de um povo. Representa tudo o que deve ser preservado, tombado, registrado, realizado, ou seja, tudo o que não deve ser esquecido. Ao contrário, procura-se sempre mantê-lo em movimento vivo e presente. Diante do exposto, é um gesto de enorme alcance social e cultural a aprovação desse projeto e, por isso, espero o apoio dos demais vereadores e vereadoras dessa Casa de Leis para aprovação do presente projeto de lei e posterior sanção do Poder Executivo Municipal. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 5 de setembro de 2022. Vereador Luciano Alves da Silva. Câmara Municipal, Santa Maria de Itibá, Estado do Espírito Santo, indicação número 92/2022. Indica ao chefe do Poder Executivo a pavimentação do trecho que inicia na Pousada das Águas e finaliza na Ilha Berg, neste município. Senhor Presidente, senhores vereadores e senhoras vereadoras. A Câmara Municipal de Santa Maria de Itibá, Espírito Santo, por meio do vereador Joel Ponte, usando o permissivo do artigo 100 e 101 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Santa Maria de Itibá, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a pavimentação de calçamento ou asfaltamento ou outro revestimento de durabilidade do trecho que inicia na Pousada das Águas e finaliza na Ilha Berg, numa extensão de aproximadamente 1,5 km neste município. Ressalto que o trecho acima referido se encontra em mau estado de conservação, com diversos buracos, poeira, e no período de chuva, o acúmulo de lama, fatores estes que acumulam o fluxo do trânsito e prejudicam a segurança dos inúmeros moradores e trabalhadores que transitam diariamente por aquela região. A pavimentação do referido trecho é uma reivindicação antiga dos moradores da região, e caso seja atendida, certamente vai colaborar com o transporte, principalmente dos agricultores, melhorando o escoamento da produção rural. Ressalto-se ainda que a Pousada das Águas é um ponto turístico no qual muitos munícipes e também visitantes de outras localidades procuram para passar o dia com familiares e amigos e poderem usufruir da belíssima paisagem que a pousada possui, sendo necessário ter uma estrada bem pavimentada para facilitar o trânsito. Diante do exposto, verificando o interesse público da presente indicação, conto com o apoio dos nobres vereadores e vereadoras para aprovação da presente indicação, bem como devido ao acatamento pelo excelentíssimo senhor prefeito municipal. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 5 de setembro de 2022, vereador Joel Ponat. Câmara Municipal, Santa Maria de Itibá, Estado do Espírito Santo. Assunto. Requer convocação da senhora Neuceline Espíndola, secretária de Ação Social, para prestar esclarecimentos. A sua excelência, senhor vereador Omar Francisco Tom, presidente da Câmara Municipal. Após cumprimentá-la respeitosamente, sirvo-me do presente para vir a vossa presença de vossa excelência, requerer a convocação da senhora secretária de Trabalho, Desenvolvimento e Assistência Social, Neuceline Espinda, para prestar esclarecimento sobre a fala do presidente do Sindicato dos Servidores Públicos, no qual fez as entender que alguns servidores solicitam ajuda para cestas básicas, alegando estar passando por dificuldades financeira. Respeitosamente, Santa Maria de Itibá, Espírito Santo, 8 de setembro de 2022, vereador Luciano Alves da Silva. Creche Evelina Bussa Extingo, Prefeitura Municipal, Santa Maria de Itibá. Ofício número 85/2022, da diretora da Creche Evelina Bussa Extingo, senhora Núbia Velten, à Câmara Municipal de Santa Maria de Itibá. A doação prova que o amor vai além das palavras e se transforma em ação. A primeira festa da Fazendinha da Creche Evelina Bus Stingo foi um sucesso, graças ao vosso apoio e vossa parceria. Por este motivo, nossa imensa gratidão. Obrigada por ajudar a contribuir com o futuro. Atenciosamente, Nuba Velten, diretora da escola.
Encaminho os projetos de leis para as comissões para análise e parecer, as indicações para a ordem do dia da próxima sessão ordinária. O requerimento do vereador Luciano Alves da Silva segue para a ordem do dia da presente sessão ordinária. Nós temos duas pessoas inscritas no pequeno expediente. Convido a primeira vereadora Ivone Shriva Guilherme.
Uma boa tarde a todos e a todas aqui presentes, os colegas vereadores, o prefeito em exercício, Florentino Lauvers. Este final de semana tivemos na região de São João de Garrafão a Feira do Morango. E lá nós tivemos a competição do concurso do melhor morango, né? O morango com mais qualidade. Tiveram 170 inscritos, estavam concorrendo, e a Incapé, junto com a Prefeitura, Secretaria, né, de Agricultura, da Agropecuária aqui, fizeram um trabalho belíssimo na hora de fazer toda essa indagação, com todo cuidado, para ninguém ser prejudicado. E o curioso que os campeões foram de São Bento. Então, quero parabenizar aqui a Roberta Rutesch, que é formada na área de educação, que largou a sala de aula para ser produtora de morango, né? Que sustenta, tem o seu salário todo mês, e ela foi a primeira colocada. O segundo colocado e o terceiro colocado foram pai e filho. O pai entrou com a lona de morango dele e o filho também. E aí, quem era o jurado não sabia, né, que eram pai e filhos, né? Então, os dois ganharam merecidamente. Então, eu quero parabenizar todos que, os 170 que levaram a sua caixa de morango. Uma ficava na exposição para todos os visitantes e uma ficava no estande separado para análise, que ficava sem contato nenhum com outras pessoas. Então, parabenizar, né? E dia 8 de setembro também se comemora o Dia do Morango. Foi uma lei instituída por mim ano passado e sancionada pelo prefeito Hilário Ripke. Então, parabéns a todos os produtores de morango. E ontem também foi o dia dos bombeiros, tá? Nossos bombeiros voluntários, os heróis da nossa sociedade. O que, que seria de Santa Maria de Jetibá hoje sem o nosso grupo de bombeiros voluntários? Também parabenizar eles, porque estão formando outros grupos, preparando outras pessoas, porque nós precisamos de pessoas para salvar vidas. E não é qualquer pessoa que serve para essa missão. Então, parabéns para esses bombeiros que também estavam presentes na Feira do Morango. Uma boa noite a todos.
Eu também faço uso do pequeno expediente. Quero aqui cumprimentar a equipe do esporte, em nome do secretário Jardel, pelo belíssimo campeonato que ontem se encerrou a final, e o Azulão, que ficou em primeiro lugar, o aspirante, segundo lugar, o Recreio Esporte Clube, o aspirante, e o Rua Nova ficou em primeiro lugar, o titular, e o Recreio ficou em segundo lugar. Quero agradecer muito a minha comunidade de Recreio, que sempre participa desse campeonato. Teve uma belíssima festa ontem em Recreio, que eles incentivam o esporte. Então, isso é importante. Graças a Deus que nossa juventude está começando a participar do esporte. Tem o goleiro aí, que jogou no titular ontem, os jogadores. Isso é importante. E o campo lá no centro esportivo estava lotado ontem. Que bom que volta isso para o nosso município. Porque tem que incentivar essa juventude. Que vi ontem muitas pessoas novas participando. E fora os galo véio que tinha aqui. Aí já tem um que joga lá no Recreio também. Então, isso é importante, muito bonito todo mundo participar e ter isso no nosso município. Então, parabéns a essas duas equipes que chegaram na final e também aqueles outros tudo que participaram, que foi uns jogos muito bonitos. Muito obrigado. Nós temos 6 oradores inscritos no Grande Expediente. Convido a primeiro orador no Grande Expediente, Elimar Vespa.
Boa noite. Essa semana que passou, na quarta-feira, comemoramos 7 de setembro. Na minha época de escola, 7 de setembro era uma data muito importante. Na minha época de escola, uma vez por semana, a gente se reunia antes de entrar na sala, no pátio, estava à distância um do outro, em forma de patriotismo, tínhamos postura para cantar o hino nacional, hino do Espírito Santo, e se cantava também o hino da independência. Então, muitas jovens, principalmente, não sabem o significado de 7 de setembro, é só mais um feriado. Então, vem aí meu desafio aí para os professores, para dar uma lembrada aí, dar uma pincelada que eu acho que vale a pena. Há 200 anos atrás, Brasil fez a independência de Portugal, e de lá já trouxemos uma dívida. 3,1 milhão de libras. Tá? Uma dívida que o Brasil herdou de Portugal, era uma dívida que existia com a Inglaterra. Tá? Sem contar também que o Brasil precisou pagar 2 milhões de libras para Portugal para criar a independência. E desde lá já viemos com taxas, impostos, juros, e esses países que a gente era devedor já vinham impondo como que o Brasil tinha que trabalhar na época. Então, é uma herança que já vem há 200 anos. Então, professores, vamos conversar com nossos alunos a respeito sobre a nossa pátria. Outro assunto, eu estive hoje com o prefeito interino Florentino, eu recebi na minha casa o IPTU, e não vi a taxa de lixo no coisa, só veio só a taxa de IPTU. Isso é calculado em cima da trimetragem da casa e do lote, né? Então é calculado em cima disso. Eu fui até, entre outros assuntos, é um dos que eu fui perguntar para ele, por que que não veio a taxa de lixo? Eu fui até argumentado pela vizinha lá. Então, o Tribunal de Contas, tá, já há tempos fez um decreto onde foi pedido para não embutir os dois juntos. Então, a lei da taxa de lixo está para vir ainda. Tá? E ela parece que vai vir até vencida já no carnê. Então, até depois do dia 10, ela vai ser entregue, depois do dia 10 de outubro. E ela vai ser dividida em mais vezes. Quem quiser pagar em cota única, pode pagar também até dia 30 de dezembro, sem multa, sem juros, sem acréscimos nenhum. Tá certo? Assim, o prefeito interino me passou e eu conversei com a Silvia também. Essa taxa, não sei quanto que vai ser, mas talvez seja uma forma da gente se policializar e separar o lixo reciclável para fazer com que a coleta seletiva pegue esses produtos e recicle. Isso vai ser bom para a atmosfera, para o meio ambiente, para todos nós e para a geração que está vindo aí atrás de nós. Tá certo? É um comunicado que eu tenho, que eu não tinha entendido por que não tinha vindo as faixas. A Secretaria de Trabalho, Desenvolvimento e Assistência Social tem dois cursos à disposição, gratuitamente, através do SENAC. É um curso de vendas e um curso de assistência administrativa. Ambos são de 160 horas, de 18 horas às 22 horas. Tá? Pelo que eu percebi, é um curso muito válido, tem muita bagagem ele, então o local vai ser a escolher ainda, então as inscrições estão abertas até o dia 16 de setembro. Então, motivando aí, quem tiver interesse, estudar nunca é demais. Mês de setembro, se comemora o Setembro Amarelo, que é não ao suicídio. Nos Estados Unidos, em 1994, um jovem de 17 anos chamado Mike, ele tentou restaurar uma Mustang, que é um carro, né? E ele quis um Mustang amarelo. Ele era muito inteligente, era um garoto muito capaz, muito eficiente. E ele foi e se tomou a própria vida. E no enterro dele, a família foi e distribuiu laços amarelos para os presentes, por isso Setembro Amarelo. E que sirva de alerta para nós. Se nós temos algum amigo, alguma pessoa que está muito calada, não está falativa, não se comunica, vamos a ela, vamos ver o que está acontecendo. Será que é uma depressão? Será que é uma falta de autoestima? Porque a pessoa não vai chegar, ela se trava ali. Ela chega a cometer o suicídio não para tirar a vida, ela quer tirar o problema que está nela. Então, ela abrindo-se com a outra pessoa, isso aí vai ser muito válido, vai evitar com que ela faça besteira. Se um ente querido da gente, uma pessoa próxima, provoca isso, como ficamos nós? Por que eu não vi que a pessoa não estava bem? Por que eu não cheguei para ela, perguntei o que eu posso te ajudar, ouvi ela? Às vezes não é nem falar, é ouvir o que ela tem para falar. Tá? Então, vamos ficar não só no setembro, não. Nossa Nossa sociedade germânica aí, ela tem essa tendência de fazer isso aí, não sei se isso é herança da guerra, o que que é, mas vamos conversar mais. É o que eu tenho para dizer, muito obrigado e boa noite.
Uma parte?
Sim.
Elimar, muito boa sua fala na questão do 7 de setembro. Realmente, nos tempos atuais, nós estamos perdendo o respeito e o amor aos símbolos nacionais. Então, achei muito importante a sua colocação e vejo também que, de uns tempos para cá, estamos tendo mais atenção a isso. Né? Tínhamos na nossa época, né, Joel Ponte, uma matéria chamada Educação Moral e Cívica, onde nós aprendíamos ali o hino nacional, o hino da bandeira, o hino da independência, dentre outros símbolos nacionais. Isso se perdeu com o tempo. E fizemos também indicação, se não me engano, o senhor assinou junto comigo, para uma escola cívico-militar em Santa Maria de Jequitibá, já um ano atrás. E estamos aguardando ansiosamente ir para que um dia podemos, né, realizar este sonho. Muito obrigado.
Que bom, vereador, colega Rogério, que não é só eu que estou percebendo, o senhor como militar, tá? E até mesmo o juramento da bandeira, os jovens rapazes, principalmente, têm que se apresentar e fazer o juramento da bandeira. Não vejo mais ninguém preocupado. Quando eu estava completando meus 18 anos, meu pai mandou eu ir lá fazer o alistamento. Eu tremi na base, morria de medo. Cadê esse povo hoje? Ninguém não está levando isso a sério mais, não. Tá? Isso é falta de patriotismo. Que os responsáveis que estejam me escutando, que tomem ciência disso. Muito obrigado. Boa noite.
Convido o próximo orador inscrito no grande expediente, vereador Luciano Alves da Silva.
Cumprimento o presidente, Omar Francisco Tom, em nome do meu colega Elimar Vesp. Cumprimento os demais colegas vereadores aqui e vereadoras aqui presentes. Em nome da minha filha, Júlia Schultz da Silva, presente na sessão mais uma vez, muito obrigado. Eu cumprimento todos os demais presentes aqui e funcionários. Também gostaria de agradecer à Rádio Pomerana, ao Fernando, que está ali fazendo a nossa transmissão através de nossas redes sociais, Instagram, Facebook e o YouTube. Presidente, ontem tivemos as finais, como bem citado por senhor, do Campeonato Municipal de Campo, onde tivemos as duas equipes do Recreio, dixe de passagem, aspirante titular, na final, e Rua Nova e Azulão, que fez o aspirante do Rua Nova. Então, jogaço de bola, infelizmente, por outros motivos, quem dera nós poder fazer tudo aquilo que a gente gostaria, por motivo de outros compromissos, não pude nem estar presente para ver o meu time ser campeão, que é o Azulão, que está aqui presente ali. Assinei, joguei um jogo apenas, mas ontem, infelizmente, não pude estar presente. Gostaria aqui de parabenizar as equipes que ficaram com o vice-campeonato, que é o Recreio, tanto do aspirante quanto do titular, e gostaria aqui de parabenizar a equipe do Azulão, do aspirante, que se sagraram campeões, e a equipe do Rua Nova, que também sagraram campeões municipais de 2022. Jogão de bola. Então, em nome dos atletas e técnico aqui presente, Isaac, que está ali atrás da câmera. Gabriel Venck, o Alas Patrick, um dos diretores do campo, dono do Azulão. Hernani, Everton, meu amigo Joseph, parabéns. Isaac, como técnico, parabéns pela vitória. Parabéns também ao Rua Nova. Acho que eu esqueci alguém que está aqui presente. Everton, eu falei. E também, presidente, assim como o senhor fez, gesto bonito e bacana da sua parte, parabenizar a Secretaria de Esporte, que fez um belíssimo campeonato. Belíssimo campeonato, onde tiveram quantas equipes, Jardel? 21 equipes participantes do Campeonato Municipal de 2022 de campo. Então, parabéns a todos os organizadores, todos. E parabéns, principalmente, aos campeões. Eu espero que você me entregue a minha medalha, viu, Wallace, Patrick? Falar um pouquinho, ainda tem uns dois minutinhos, da Festa do Morango, que foi realizada pela primeira vez dentro da Vila de Garrafão, prefeito Florentino Alves, em exercício. Parabéns pela festa, precisamos caminhar ainda mais, mas pela uma primeira festa, uma primeira experiência, nunca tinha acontecido uma festa dentro da Vila de Garrafão, uma festa de morango, então, parabéns. Estive na festa no sábado à noite, à tarde, bem rapidinho, só apresentar com os amigos, depois tive que sair para outros compromissos, mas o que eu pude ver foi várias empresas lá, Rogério estava presente lá, Ivone estava presente, várias empresas participando e várias pessoas na festa. Enfim, a festa foi, pelo primeiro momento, houve alguns entraves, mas é devagar que a gente começa. Então, no próximo ano, se Deus quiser, com certeza será bem mais organizado, diga-se de passagem, não que não foi, mas vamos organizar um pouquinho melhor para que tenhamos uma festa ainda mais bonita lá em São João do Garrafão, a festa do morango. Parabéns ao prefeito Florentino Alves em exercício. Lindomar Bege, Sidley Teste aqui presente, fiquei feliz demais em saber hoje, pelo prefeito municipal em exercício, que começamos a fazer a calçada da Vila Nova e Vila Jetibá. Muito obrigado por esse pedido, de uma indicação de minha autoria há algum tempo. A gente precisa olhar com carinho aquelas crianças que precisam ficar ali dividindo espaço com caminhões e carretos, todos precisam trabalhar, mas precisamos tirar as crianças do risco. Presidente, vou exceder só um pouquinho no meu tempo, já vai apitar. Também gostaria aqui de parabenizar toda a equipe do Revisol da Secretaria de Interior. Eu passei ontem em Barracão, onde foi feito um Revisol ali. Que trabalho de excelência foi feito ali em Barracão de Revisol. Então, parabéns à Secretaria de Interior e a todos os funcionários que fazem e executam ali o Revisol. Ao secretário Adriano também. Também estou feliz demais. Começaram e já está bem adiantada essa rua que sai aqui nas granjas BL, que sai ali por dentro em São Luís. Um ofício encaminhado ao prefeito. E graças a Deus a obra já está em andamento e logo, logo, nos próximos dias, será concluída. Por hoje é só. Boa noite a todos. Tudo de bom.
Convido a próxima oradora inscrita no grande expediente, vereadora Ivone Shiriva Guilherme.
Novamente, uma boa noite a todos. Cumprimento as mulheres aqui presentes, em nome da Cirleide e da Irene, né, sempre estão aqui, não é, Vera, desculpa, sempre presentes, acompanhando, e um exemplo de voluntárias, das mulheres voluntárias. Quando a gente fala que ainda temos esperança que as pessoas precisam se ajudar mais e valorizar mais esses trabalhos. Estava para ser colocado em pauta hoje, né, o projeto 039, que, como diz o colega vereador Tio Manso, semana passada, já deveríamos ter dado, não era mais nem para ser comentado, discutido. Porém, tem coisas que a gente precisa, sim, discutir, porque envolve nosso papel. Nosso papel aqui é legislar, acompanhar e fiscalizar. Então, eu, como vereadora, juntamente com os assessores, estudamos um pouquinho o projeto e olhamos. E não assinei o projeto porque não teve muita mudança. Trocaram nomes, tiraram nomes, mas no valor não alterou muito. Então, por exemplo, aqui na parte de gratificação, tiraram um item. O primeiro item, que era função gratificada de gestão administrativa, era 25 pessoas. O segundo item, função gratificada de gestão operacional, era 25 itens. Função gratificada de apoio especial, era 25 itens. E função gratificada de apoio geral, também era 25 itens. Na segunda versão do projeto que veio, tiraram um item da função gratificada de apoio especial, porém acrescentaram nos outros, que era 25, cada um 10. Então, quer dizer, de 100... foi para 105, não diminuiu, aumentou. Em relação a dinheiro, nisso aqui, antes ficava 67.765 e agora foi para 80.871, só na questão de gratificação. Então, dá 13.000 e 106 de aumento. Na parte dos cargos, tiraram, deram uma revisada também, né? Agradeço por terem, pelo menos, ter aceito, né? Porque a nossa função é acompanhar esses trabalhos. Tiraram 4 cargos, 4 funções aqui. Porém, a diferença que deu nos valores só foi mais ou menos 80 mil. E isso também não faz uma diferença que a gente está esperando. O nosso maior problema é, estamos precisando, sim, de funcionários, estamos precisando, sim, de alguns cargos comissionados, mas o impacto aqui vai ser muito grande. E 80 mil aqui para o nosso município mensal, essa diferença não está... para mim, não é o suficiente. Então, eu gostaria muito, essa promessa que está sendo falado com os nossos funcionários públicos, que no dia do funcionário público, eles vão ter um aumento, além da sua obrigatoriedade, que é 16%, que eles vão ter uma surpresa. Então, depois da surpresa, faça primeiro essa surpresa, e depois vote, porque se vai ter dinheiro... para reestruturar, se vai ter dinheiro para fazer essa surpresa para os nossos servidores públicos, então, com certeza, o nosso município tem, nós vamos ter condições de estar aprovando esse projeto. Uma boa noite a todos.
Convido o próximo orador inscrito no grande expediente, vereador Joel Ponat.
Cumprimento o presidente dessa Casa de Leis, Germán Francisco Thomas, demais da mesa, prefeito em exercício, Florentino Lauers. Cumprimento aqui em nome do secretário Lindomar Bege, os demais funcionários aqui da prefeitura, do pessoal do futebol, e também cumprimento meu assessor Lindolfo, aqui fazendo presente. Eu quero só pegar uma parte da fala do colega vereador Elimar, que o 7 de setembro é muitas vezes, talvez, pouco respeitado. E, realmente, eu acho assim, o povo está perdendo um pouquinho deixar de mostrar o que é 7 de setembro. Eu fiquei muito triste. Eu acho assim, isso é um pouquinho ganância por dinheiro, eu, por mim, da minha parte, com todo o respeito que eu tenho aos empresários, aos donos de supermercados aqui em Santa Maria, mas eu acho que eles não precisavam abrir o supermercado em 7 de setembro. Vocês acham, colegas vereadores e presidente, prefeito aqui presente, quem não comprou 7 de setembro, ele não ia voltar dia 8 para comprar as coisas que faltam dentro de casa? Eu não vou dizer se é um feriado prolongado de quinta, sexta, sábado, aí abrir na sexta, no sábado, tudo bem, né? Eu acho até louvável. Agora tem um feriado no meio da semana, talvez os funcionários, até alguns, vão gostar porque ganham um dia extra, mas eu conversei com 3 ou 4 funcionários em supermercados diferentes, e, na verdade, eles são praticamente obrigados a trabalhar. Se não trabalhar, eles ficam lá 10, 15 dias, olhando atravessado, porque não veio trabalhar, não quer trabalhar naquele dia. Então, se Deus tem isso no meu caminho, um dia eu for prefeito dessa cidade, eu jamais vou deixar alguém abrir um supermercado num feriado desse. Eu achei ridículo. Deixa os funcionários descansar um dia. Os funcionários que mais trabalham, das 8 da manhã até as 8 da noite, estão lá trabalhando. Quando nós estamos em casamento, eles estão trabalhando ainda, eles não têm tempo para ir no aniversário. Para mim, o supermercado, no dia de sábado, eles tinham que fechar pelo menos 5 horas para o pessoal ir para casa, tomar um banho, pegar a família, ir no casamento, no aniversário. Então, eu achei ridículo, da minha parte, com todo o respeito que eu tenho aos empresários, os donos do supermercado, mas é ridículo, tem um feriado nacional e os funcionários têm que ir lá trabalhar. Eu quero pedir um favor, sem demagogia, colega vereador Luciano, que amanhã eu te autorizo para você fazer uma indicação do calçamento daqui até na Vila dos Italianos, que já deve ter uns 12, 13 anos que eu fiz indicação, todos os meus mandatos eu faço aquela indicação e nunca sou atendido para fazer um calçamento na entrada de Santa Maria de Itatiba. É um lugar bonito, que vem lá de Garrafão, vice-prefeito, né, hoje prefeito em exercício. Então, eu queria muito, Lindomar, que vocês atendessem o pedido do Luciano quando ele fizer a indicação daqui até a Vila dos Italianos.
Convido a próxima oradora inscrita no grande expediente, vereadora Selene Jasto.
Cumprimento o presidente, Omar Francisco Tom, todos os meus colegas vereadores, minha colega vereadora. Cumprimento também os ouvintes da Rádio Pomerana, os internautas, e cumprimento a todos que se encontram aqui neste plenário. Hoje, à tardezinha, até estive lá no gabinete, né, com o nosso prefeito interino, conversando a respeito do nosso asfalto, né, para Barracão, que mais uma vez a gente está passando por uma situação lamentável. Já se passaram mais de 3 meses e ali só foi feito a drenagem, nem completa ainda. Então, também estive conversando com o secretário de obras e acho que mais uma vez essa empresa não vai concluir essa obra. E aí, como já foi falado aqui, né, daquele belíssimo trabalho que a Secretaria do Interior fez logo acima, né, desse trecho, desse asfalto que vai para Barracão, foi feito com revisal, foram feitos mais de 3,5 quilômetros de revisal, que foi assim, um belíssimo trabalho, e todos, né, todos aqueles que passam lá sabem como que ficou bom. E aí eu já ouvi muitas pessoas falar por que, que não fazer também de revisal esse outro trecho. Porque, infelizmente, as empresas de asfalto não adianta mais nem pegar a terceira colocada, porque eles não vão concluir o trabalho. E quando fazem, ainda fazem mal feito. Né? Então, assim, né, a gente esteve lá conversando e até sugeri que, de repente, a gente fizesse uma audiência pública com a comunidade lá de Barracão, de Rio Plantoge, para depois não falar que o prefeito vai embolsar dinheiro, porque esse recurso era para fazer asfalto, que vai fazer revisão. Mas eu penso que o prefeito pode economizar fazendo esse restante com Revisol, e o restante de dinheiro que ele ia gastar para fazer o asfalto, vão comprar equipamento para poder a gente implantar mais uma equipe que vai fazer Revisol.
Excelente.
Eu tenho certeza que a comunidade, né, as pessoas vão gostar disso. Sim, Joel?
Permite a parte?
Sim.
Eu estava conversando com meu cunhado que mora ali, né, o Adelmo. Ele falou que eles vêm com a máquina que eles têm lá, a Coplan, né, a esteira, lá dos Lemos, lá em cima, até aqui embaixo, para pegar meia concha de brita e voltam para lá. Nem essa máquina não vai aguentar isso, uma empresa que não tem nenhuma reta escavadeira, uma caçamba junto, vai fazer asfalto. Então é uma coisa, eu acho que o prefeito, né, que está em exercício, que está aqui, se chamar esse dono da empresa e explicar para ele o que está acontecendo, porque não é assim que se faz, nem uma estrada, nem a prefeitura não faz estrada assim, isso não existe. Se você não tiver condições de botar uma caçamba, uma reta escavadeira, bota lá uma máquina, né, e anda com aquilo para lá e para cá, e não tem base isso. Isso é fora de qualquer coisa que eu já vi na minha vida. Mas eu concordo, até o pessoal, Selene, sugeriu isso. Isso ficou tão bom, o revisal lá em cima, em todo lugar onde foi feito até hoje, isso já está aprovado, né, que realmente aguenta parar com isso, porque eu estou vendo que esse asfalto a empresa não vai conseguir concluir. Né, mas eu acho que nós precisávamos conversar mesmo, o prefeito, chamar o dono da empresa para ver o que, que dá para fazer.
Parece.
Ou parar ou fazer de uma vez, mas não do jeito, senão ele vai levar 5-6 anos para fazer aquele asfalto, se ele não tem uma reta escavadeira, uma caçamba.
Ele já foi...
Obrigado pela parte.
Ele já foi até pedido, né? Parece que na quarta-feira ele vai vir, né? Aqui conversar então com o nosso prefeito aqui. E se até então ele não trazer mais maquinário, com certeza vai ter que reincindir esse contrato, porque não tem mais como esperar.
Dona Selena, permita a parte, por favor.
Sim.
Concordo plenamente com a senhora. Isso aí é uma vergonha. Se você pensar direitinho, se a primeira firma que ganhou não começa e não termina as obras, imagina a terceira. Então, é um raciocínio muito rápido. Então, concordo plenamente. Eu acho que a prefeitura se mobilizando aí com essa questão de revisol vai resolver o problema muito mais rápido, que aquela comunidade lá já está esgotando os limites de paciência. Como nós já tivemos lá. Eu, a senhora, a dona Ivone, Teuda Hammer e demais vereadores, dona Selena. E a gente se expõe também nessa situação. Que a gente vai lá, confia, né, naquela firma, fiz até um pedido lá oficial, em público lá, para que não abandonasse a obra e já está começando.
Pois.
Então tá, meu muito obrigado.
Então, é a segunda vez, né, que a primeira, primeiro pessoal que pegou a obra nem começou. Esse começou, só fez merda na estrada, porque agora piorou. Abriu buracos do lado, já aconteceu de carros quase tombar, porque eles não conseguem, onde que eles fizeram terraplenagem, eles não conseguem nem tapar a valeta. Deixaram um monte de murundu no meio de estrada e, com isso, assim, dois caminhões quase que tombaram. Meu irmão mesmo foi um e mais um lá de Rio Plantage. Então, assim, antes que aconteça que algum caminhão, se chover, tombar dentro desses bueiros que eles fizeram, deixaram todo aberto. Então, espero que, né, que seja, e com certeza, tenho certeza que o Florentino, mas o prefeito, vão tomar as providências, que em breve a gente vai ter outras soluções para esse trecho ali. Meu muito obrigado.
Eu também faço uso do grande expediente, designo a vice-presidente assumir a mesa diretora. Quero aqui cumprimentar a vice-presidente da mesa, cumprimentar o secretário Luciano, cumprimentar o nosso vice-prefeito em exercício, cumprimentar os vereadores, vereadoras, aqui assessores, funcionários públicos, secretário Lindomar e demais pessoas aqui presentes. Primeiramente, eu venho aqui questionar novamente da ponte de Rio Bonito e de Recreio. Nada se faz. Vem aqui de novo. Ninguém vai lá, olha e faz alguma coisa. Eu venho aqui, estou questionando já várias vezes e até agora não se movimentaram nada. E já está se passando 2 anos e nós estamos lá nessa mesma situação. Segunda questão, bom que o Lindomar está aqui, o Teixinho está aqui, sobre a iluminação pública ali na Vila Bentivi até Recreio e ali no Guilherme Bus. Hoje eu fui abordado, a gente está andando aí nos interior, eu sei o que, que eu estou passando e ouvindo. Então, eu queria muito, Lindomar, agiliza isso. Porque isso foi feito, já um pedido, já tem muito tempo pedido, e o calçadão da Vila Bentivi até Recreio, tem um calçadão do Bar do Vital até na quadra, que é 50 metros, até agora não se mexeram em nada ainda. Então isso é, a comunidade nossa lá, eu não sei se ela foi esquecida ou se ela não existe mais no mapa de Santa Maria de Itibá. Só queria deixar isso aqui esclarecido. E também queria falar muito, o secretário de esporte saiu, sobre a situação da quadra de esporte de São José do Rio Claro. Também está com as lâmpadas todas apagadas e as calhas tudo podre, tudo caindo os pedaços. E até agora não mobilizaram nada ainda. Então a comunidade está cobrando isso aí. E também quero aqui falar sobre a festa do morango. Que bonita festa que eu estava lá sábado. Só que a gente fica triste que nem o nome da gente é anunciado lá como vereador. Se vocês falassem assim, aqui veio uma pessoa aqui que é o Mazin, pelo menos, mas nem vocês anunciaram. Eu fiquei lá muito tempo e não anunciaram o meu nome. Então, não, anunciar o nome Mazin não tem problema. Não tem problema. Aí, não anunciaram o nome. Então, a gente fica triste de ser um vereador dentro de Santa Maria de Itibá. Você vai nas festas. O povo está ali, anuncia. Anuncia o que tem.
Mas, se me permite a parte. Também fiquei assim, um pouquinho decepcionada, porque não é porque a gente está lutando por uma política que a gente deixa de ser o que a gente está sendo. Então, eu sou uma das que ajuda a organizar como professora na escola e não podem nem citar o nome da gente, né? Então, assim, infelizmente, falam que não pode, né? Eu acabei não me informando se realmente pode ou não pode ser citado o nome, né? Então, eu, como moradora de lá e uma das que ajuda sempre a organizar, né? Se tivesse ao meu alcance, teria falado o seu nome.
Sim, mas não falaram. Então, não precisa, não é por isso, mas menos chegasse e falasse assim, eu quero agradecer a presença do Mazinho, e acabou. Não precisa falar que é vereador, que for. Aí, eu quero aqui também agradecer muito a equipe do ITR, do INCRA ali, que foi lá fazer dia 7 de setembro o ITR em Recreio. Você vê, dia de feriados, eles vão lá trabalhar. Quero agradecer aquela equipe. Sempre isso, todo ano. Isso é uma tradição, todo ano, que eles vão lá fazer isso. Então, eu quero agradecer muito aquela equipe. Porque quando a gente vê as pessoas que vai lá e atende as comunidades, é gostoso você vir nessa tribuna aqui e agradecer. É igual agradecer o futebol, a gente vê as coisas também, mas a gente também é cobrado quando as coisas estão ali para fazer, igual na comunidade de Rio Bonito. E a gente, primeira coisa que estão rodando agora mesmo, e aí todo mundo está abordando e cobrando. Hoje teve um acidente ali pertinho da entrada do Grêmio Bus, foi a primeira coisa que um cidadão falou comigo: Mazinho, essa iluminação pública, esse calçadão, vai sair ou não vai? Então, a gente é cobrado. Então, por isso eu estou aqui subindo nessa tribuna. Talvez o Recreio não exista no mapa de Santa Maria mais, mas talvez nós vamos emancipar o Recreio. Muito obrigado.
Interrompo os trabalhos previstos para esta sessão ordinária. Abrimos espaço para o orador escrito na tribuna livre. Convido o presidente da MAF, Associação de Moradores, Agricultores, Familiares e Proprietários de Belém, Rio das Pedras, senhor Anderson Gonçalves. Assunto, prestação de conta da associação. Tem 10 minutos.
Entra todos aqui presentes, os vereadores, o povo aqui que está acompanhando, o pessoal que está na rádio. A gente veio prestar contas do um recurso que é disponibilizado da prefeitura para as associações. No nosso caso, não foi diferente, né? A gente também recebeu o recurso, temos que vir aqui prestar essas contas. Em nome da AMAF, né, Associação de Moradores, Agricultores, Proprietários de São Sebastião de Belém, Rio das Pedras, a gente vem aqui prestar essas contas. Já foi entregue toda a documentação na Secretaria de Agricultura no dia 12 de julho. E só para explicar um pouquinho o que é o convênio tem um valor de R$20.000 que é disponibilizado para as associações. E esses R$20.000 é para um exercício de 2 anos, certo? Nesses 2 anos, a cada ano você tem o direito de utilizar em torno de R$10.000, 50% cada ano é liberado pausadamente, né? E desses R$10.000, desses R$20.000, a gente faz um plano de trabalho. Nesse plano de trabalho, não estava ainda na minha gestão, foi destinado a trabalho, a utilizar com o trator que nós temos, R$ 11.235,00, o restante para outras finalidades, como manutenção, manutenção da sede, manutenção de outros equipamentos que tem na sede. Tem que ser tudo bem escrito, bem detalhado, como contador, material de limpeza, detalhes que eu acho que não vem ao caso. E a gente tem uma certa cobrança em relação à comunidade, né? Isso eu já ouvi em outras comunidades também, que o trator, como exemplo, deveria trabalhar de graça para a comunidade, para os agricultores. Então, a gente só queria explicar um pouco por que que não dá para o trator trabalhar de graça. O trator é da comunidade, o trator é da prefeitura, ele já está lá, não teve que fazer investimento para adquirir nem o trator e nem os implementos. No entanto, tem despesas, né? E vou brevemente explicar como é que funciona essa situação. Nós vamos analisar. Hoje o nosso trator cobra R$150 para as pessoas que não são sócio a hora e R$120 para os associados a hora, máquina, né? Então, é um valor assim que a gente chegou no limite do limite. Uma conta básica que a gente faz aqui, um jogo de lâminas, de facas para rotativa, custa em torno de R$2.000. Umas um pouco mais, outras um pouquinho menos, mas gira numa média de R$2.000. Se a gente fizer aí os cálculos, né? Cada faca dura em torno de 90 horas trabalhadas, daria R$ 22,00 por hora, certo? É, o combustível hoje é uma média de R$ 7,50. Nosso trator consome em torno de 8 litros de combustível por uma hora de trabalho. Essa hora de trabalho daria R$ 60,00 de combustível. Um operador, né, agora com um reajuste que teve, né, saiu de R$ 18 para R$ 22,00 a hora, mais os encargos, que são em torno de 58% dos encargos trabalhistas, todos esses impostos que a gente sabe que tem, nem sempre a gente concorda, mas tem, né? Então, daria mais R$ 34,76, somando o custo básico do trator, R$ 116,76, se ele não quebrar, se não trocar óleo, se não trocar pneu. Então, para o nosso associado, já está saindo praticamente de graça, né? R$ 120,00 a gente está cobrando, mal dá para pagar a despesa básica. O nosso trator, inclusive, né, eu cheguei lá, já estava tudo funcionando, ele é pequeno para o tamanho dos implementos que a gente tem, né? Os implementos, por serem um pouco mais pesado, mais robusto do que compete a estrutura do tratorzinho, coitado, acaba sofrendo um pouco mais. A possibilidade de maior volume de manutenção, mais vezes, e aumenta também o consumo. Um trator ideal para utilizar os implementos, talvez gastaria um pouco menos de combustível. No entanto, não é a nossa realidade. No período de mês 6, né, de junho de 2021 até mês 6 de 2022, que foi o prazo que o período que a gente teve para prestar conta da segunda parcela do convênio, que veio de 2020 até 2022, nós, a Associação de Moradores, executou 161 horas de trabalho de trator, né? A associação atendeu 88 famílias de Belém e Rio das Pedras. São 88 famílias. Muitas vezes a gente não vê esse pessoal, eles não vão até a gente, né? Deveriam ir mais, cobrar mais a gente, ou nem só cobrar, sugerir. Pelo menos, ó, a gente podia fazer mais isso pela comunidade, a gente podia buscar mais aquilo, né? Mas tá bom. A gente está tentando desenvolver uma metodologia para a gente ir até eles, já que eles não vêm até nós, né? O negócio é que a gente precisa trabalhar também para botar o pão em casa. Então, nós temos aí um atendimento nesse período de um ano, né, de 88 famílias na região de Rio das Pedras e Belém. Detalhe importante. Esses gastos que eu coloquei aqui também não entrou, e nem esse período executado, esse tanto de horas, 161 horas trabalhadas, não conta o trajeto. Nós sabemos que as regiões de Belém e Rio das Pedras não é tão pequeno, né? Então, a gente tem um trajeto ali que não é contemplado. Inclusive, o convênio, né, que é muito bem-vindo sempre, mas podia, talvez, a gente sentar para tentar analisar uma proposta, um reajuste. Não que a gente... está provado aqui, né, que ninguém está fazendo nada que não seja de acordo com a necessidade da comunidade. Então, a gente já vê que precisa de um pouquinho mais. Tudo está mais, né? Se estragar um implemento daquele, a gente já não tem condição de acertar. A MAF Belém também promove outras atividades sociais, como grupo de dança, né? Na nossa festa, a gente teve a apresentação das meninas lá que fazem zumba. E está cada dia mais encorpado, mais gente estão querendo praticar a dança. Temos violão e teclado. A gente conseguiu, junto com um provedor de internet novo, que vem de Cariacica, a Tomsnet, 50 megas de internet de fibra, gratuito por 6 meses. Está à disposição da comunidade, quem quiser ir lá, utilizar, gratuitamente, né? Nós estamos buscando benefícios para, né, as nossas comunidades. A gente está com um projeto de inclusão digital. Tive uma reunião no Sicoob a semana passada. E eu não sabia, eu levei um ofício, no entanto, eles já têm um programa que atende as comunidades e que abre o processo de inscrição entre janeiro e fevereiro. Então, conversando lá com a gerente, ela me deu todas as instruções, prestou toda a atenção e deu a maior força. O nosso projeto é o seguinte: sabemos que a partir do mês do ano que vem, o bloco de produtor de papel vai acabar, né? Então, a gente está buscando, se antecipando a esse momento, para ajudar os produtores, ajudar a comunidade, montando uma sala de internet ali. Montando uma sala de internet, de curso de informática, para orientar, para capacitar, não só os produtores, mas também os jovens e adolescentes da comunidade, né? Já concluindo, estamos com um projeto de feira livre, inclusive queria convidar aqui alguns produtores que possa e tenha interesse em nos procurar. Já temos 2 pessoas, só que são poucas, né, ainda. A gente precisa de pelo menos 6 a 8 produtores para a gente abrir a feira livre de 7 às 12 da manhã nos sábados. É um projeto piloto, mas a gente gostaria que isso desse certo e vamos trabalhar para que dê certo. Temos mais 3 projetos que vai é voltado para o produtor rural, que compete, compreende em parcerias para adquirir produtos mais baratos, né, e ajudar a escoar a produção dos nossos produtores. Não tem detalhes sobre isso ainda, a gente está trabalhando em cima desses projetos, são 3 projetos que estão focados e já foi aprovado. Obrigado.
Voltamos ao expediente normal da sessão, passamos para a ordem do dia. Convoco o relator da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, vereador Joel Pona, para a leitura do parecer ao projeto de lei 54/2022.
Câmara Municipal de Santa Maria de Itatiba, Estado do Espírito Santo. Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final. Parecer o projeto de lei número 54/2022, que dispõe sobre a alteração da Lei Municipal 2563, de 27 de abril de 2022, e de outras providências de autoria do chefe de Poder Executivo. Justificativa e conclusão. O projeto de lei tem como objetivo proceder na alteração da Lei de Diretrizes Orçamentárias número 2563/2022, devido à necessidade de modificação dos valores previstos mediante da crescimento das receitas atingidos na lei supracitados, assim como a estimativa e compensações do renúncio de receita. O projeto está em conformidade com a legislação vigente e, por isso, encaminhamos para o presidente submetê-lo à discussão e votação. Plenário Dr. Floriano Guilherme, 9 de setembro de 2022. Presidente Rogério Schreiro, favorável. Relator Joel Pono, favorável. Membro Joelho Abel, também favorável.
Convoco o relator da Comissão de Finanças e Orçamento, vereador Joelho Abel, para a leitura do parecer ao projeto de lei 54/2022.
Câmara Municipal de Santa Maria de Itibá, Estado do Espírito Santo. Comissão Permanente de Finanças e Orçamento, parecer. Projeto de lei número 54/2022, que dispõe sobre a alteração na Lei Municipal número 2563, de 27 de abril de 2022 e dá outras providências de autoria do chefe do Poder Executivo. Justificativa e conclusão. Essas alterações buscam atender na completude às exigências da Lei de Responsabilidade Fiscal, especialmente no que se refere à renúncia de receita para o exercício de 2023. além da adequação da previsão de receita à atual previsão de arrecadação que for alterada após o envio da Lei de Diretrizes Orçamentárias, no início do corrente ano. Desta forma, não havendo vício de ilegalidade ou inconstitucionalidade, e dada a importância do projeto, encaminhamos para o presidente submetê-lo à discussão e votação. Plenário, Dr. Floriano Guilherme, 9 de setembro de 2022. Presidente, Valdivino Mansk, favorável. Relator, Joélio Abert, favorável. E membro, Valdemiro Jonas, também favorável.
Convoco a relatora da Comissão da Educação, Cultura, Saúde e Assistência, vereadora Ivone Shiva Guilherme, para a leitura do parecer ao projeto de lei número 54/2022.
Comissão Permanente de Educação, Cultura, Saúde e Assistência. Parecer. Projeto de lei número 54/2022, que se dispõe sobre alteração na Lei Municipal número 2.563, de 27 de abril de 2022, e da outras providências de autoria do chefe do Poder Executivo. Justificativa e conclusão. Justifica-se a apresentação deste projeto tendo em vista a necessidade da modificação dos valores previstos mediante o crescimento das receitas estimadas na lei supracitadas. Esta comissão analisou a proposta em seus aspectos gerais e encaminhamos para o presidente submetê-lo à discussão e votação em plenário. Plenário, Dr. Floriano Guilherme, 9 de setembro de 2022. Presidente Selene Jasso, favorável. Relator Ivone Shiva Guilherme, favorável. Membro Luciano Alves da Silva, também favorável.
Convoco a relatora da Comissão de Obras e Serviços Públicos, vereadora Selene Jasso, para a leitura do parecer ao projeto de lei número 54/2022.
Comissão Permanente de Obras e Serviços Públicos. Parecer. Projeto de lei número 54/2022, que dispõe sobre a alteração na lei número 2.563, de 27 de abril de 2022, e da outras providências de autoria do chefe do Poder Executivo. Justificativa e conclusão. O projeto teve sua regular tramitação nesta Casa de Leis e verifica-se que será de grande importância para o município. O projeto foi analisado e, diante disso, encaminhamos para o presidente submetê-lo à discussão e votação em plenário, com as respectivas manifestações abaixo descritas. Plenário, Dr. Fernando Guilherme, 9 de setembro de 2022. Presidente Adair Luft, relatora Silene Jasso, membro Clóvis Brown, todos favoráveis.
Convoco o relator da Comissão de Agropecuária, Silvicultura, Agricultura, Pesca e Abastecimento e Reforma Agrária, vereador Valdivino Mans, para a leitura do parecer ao projeto de lei número 54/2022.
Câmara Municipal Santa Maria de Itibá, Espírito Santo, Comissão Permanente de Agropecuária, Silvicultura, Agricultura, Pesca, Abastecimento e de Reforma Agrária. Parecer, projeto de lei número 54/2022, que dispõe sobre a alteração da lei municipal número 2.563, de 27 de abril de 2022, e da outras providências, de autoria do chefe de Poder Executivo. Justificativa e conclusão. É oportuno registrar que o propósito de é instruída com o projeto de lei e com sua respectiva mensagem e teve sua regular tramitação nesta casa de leis, quando, ao mérito do projeto, cada vereador analisou e se manifesta conforme a baixa transcrita diante de exposto, encaminhamos para o presidente do PDL a discussão e votação. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 9 de setembro de 2022. Presidente Luciano Alves da Silva, favorável. Relator Valdemiro Mansk, favorável. Membro Joel Pona, também favorável.
Convoco o relator da Comissão de Turismo, Indústria e Comércio, vereador Clóvis Brown, para a leitura do parecer ao projeto de lei número 54/2022.
Comissão Permanente de Turismo, Indústria e Comércio. Parecer. Projeto de lei número 54/2022. Que dispõe sobre a alteração da Lei Municipal número 2.563, de 27 de abril de 2022, e da outras providências, de autoria do chefe do Poder Executivo. Justificativa e conclusão. Inexistindo obstáculos constitucionais ou legais, esta comissão nada tem a opor ao prosseguimento da tramitação do presente projeto nesta Casa. Perceba-se que o projeto tem a necessidade da autorização e o devido cumprimento da lei de responsabilidade fiscal. Assim, encaminhamos para o presidente submetê-lo à discussão e votação. Plenário Dr. Floriano Guilherme, 9 de setembro de 2022. Presidente, Elimar Vespel, favorável. Clóvis Brown, favorável. Joelho Abel, favorável.
Convoco o relator da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e Segurança Pública, vereador Rogério Schreder, para a leitura do parecer ao projeto de lei número 54/2022.
Comissão Permanente de Meio Ambiente, Desenvolvimento Sustentável e Segurança Pública. Parecer. Projeto de Lei número 54/2022, que dispõe sobre alteração da Lei Municipal número 2563, de 27 de abril de 2022, e da outras providências de autoria do chefe do Poder Executivo. Justificativa e conclusão. A matéria foi distribuída também para esta comissão, dada a sua importância para o município. Ressalta-se que tal iniciativa se justifica dentro das atribuições e competência do chefe do Poder Executivo Municipal, conforme artigo 83, inciso 2 da Lei Orgânica Municipal. Esta comissão analisou a proposta em seus aspectos gerais, onde manifestamos-nos e encaminhamos para o presidente submetê-lo à discussão e votação em plenário. Plenário Dr. Floriano Guilherme, 9 de setembro de 2022. Presidente, Selene Jasso, PSB, favorável. Relator, Rogério Xereda, patriota, favorável. Membro, Teodoro Hammer, PSD, favorável.
Em discussão.
Boa noite. Colegas vereadores, todos nós unânimes fomos a favor, né, desse projeto aí. Muito válido. Por quê? O que é esse projeto? Pessoas que estavam com o IPTU atrasado, acumulado, isso estava se cobrando juros, taxas por atraso e tudo. E com isso, a secretária de planejamento, a Silvia, está tirando esses encargos aí, só está querendo cobrar o bruto para a pessoa estar legalizada perante ao município, tá? E com isso ela vai continuar pagando, não vai pagar os tributos, porque tem pessoas que é um valor exuberante, porque esses juros aí são altos, não é juro de poupança, não. Então eles estão tirando esse valor e só cobrando o valor bruto, o valor seco para a pessoa estar em dia com o município. Parabéns para a Secretaria de Planejamento, achei muito válido pelo menos receber o que está em atraso, porque esse valor bruto, muitas pessoas não têm condições de acertar isso aí e vão ficar em dívida ativa com o município, às vezes, para o resto da vida. Parabéns para a equipe que pensou nisso aí. Boa noite.
Continue em discussão. Olhei esse projeto também, é importante fazer isso aí, porque tem muito débito dos IPTU para pagar. Não sei se é mais de 1 milhão que está em débito. E que bom que eles vão tirar essas taxas aí para a pessoa legalizar, porque se ficar cobrando só as taxas, não vai conseguir pagar as dívidas que estão atrasadas. Então, parabéns que fizeram esse projeto, porque você sabe que nós temos o IPTU aí, teve uma lei aí que teve que mudar muita coisa, e provavelmente, se isso daqui não for retirado, essas multas, toda coisa que vai dar 800 e poucos mil. Então, aí tiveram essa ideia, e graças a Deus que todos os vereadores estão favoráveis para poder tirar isso daí, porque se continuar isso daqui e novo PTU que está vindo aí, vai ter mais débito de PTU. Então, parabéns pelo que eles fizeram na Secretaria Silva, fizeram esse projeto. Em votação. Aqueles que aprovam, permaneça como estão. Aprovado o projeto de lei 54/2022. Convoco o relator da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, vereador Joel Pona, para a leitura do parecer ao projeto de lei 55/2022.
Câmara Municipal de Santa Maria de Itatiba, Estado do Espírito Santo. Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final. Pareceu o projeto de lei número 55/2022, que dispõe sobre a aquisição de título ou mérito de uma área no centro de Santa Maria de Itatiba para
ampliação do cemitério municipal e outros de autoria do chefe de poder executivo. Justificativa e conclusão. Ressalta-se que a aquisição do imóvel será realizada com amparo no anexo 2 do artigo 24 da Lei Municipal 8.666/1993, mediante o pagamento do montante avançado a ser antiplado no ato da assinatura do negócio jurídico, dessa forma, por entender que a referida proposição está em consonância com a legislação vigente, encaminhamos para o presidente submetê-la à discussão e votação. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 8 de setembro de 2022. Presidente Rogério Schreiro, favorável. Relator Joel Ponto, favorável. Membro Joelho Abel, também favorável.
Convoco o relator da Comissão de Finanças e Orçamento, vereador Joelho Abel, para a leitura do parecer ao projeto de lei 55/2022.
Comissão Permanente de Finanças e Orçamento, parecer. Projeto de lei número 55/2022, que dispõe sobre a aquisição de título oneroso de uma área no centro de Santa Maria de Itibá para ampliação do cemitério municipal, de autoria do chefe do Poder Executivo. Justificativa e conclusão. A comissão para avaliação designada pelo decreto número 937/2022, de 15 de julho de 2022, procedeu à análise do imóvel de que se trata esta lei, emitindo parecer segundo o qual o valor do bem foi estimado em R$ 202,00 por metro quadrado. Esta comissão analisou a proposta em seus aspectos gerais e entendemos que a matéria merece o apoio desta edilidade, onde manifestamos-nos e encaminhamos para o presidente submetê-la à discussão e votação em plenário. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 8 de setembro de 2022. Presidente Valdivino Manso, favorável. Relator Joelho Albert, favorável. E membro Valdemiro Jonas, também favorável.
Convoco a relatora da Comissão de Obras e Serviços Públicos, vereadora Selene Jaspe, para a leitura do parecer ao projeto de lei número 55/2022.
Comissão Permanente de Obras e Serviços Públicos, parecer. Projeto de lei número 55/2022, que dispõe sobre a aquisição a título oneroso de uma área no centro de Santa Maria de Jetibá para ampliação do cemitério municipal. De autoria do chefe do Poder Executivo. Justificativa e conclusão. A área a ser adquirida possui 2.990 metros quadrados, situados no bairro Centro, neste município de Santa Maria de Itibá, Espírito Santo, registrado na matrícula de número 319 do livro 2 do cartório do primeiro ofício de registro de imóveis da comarca de Santa Maria de Jetibá, Espírito Santo, de propriedade da paróquia evangélica de confissão luterana em Santa Maria de Jetibá. O projeto teve sua regular tramitação e, diante disso, encaminhamos para o presidente submetê-lo à discussão e votação em plenária, com as respectivas manifestações abaixo descritas. Plenário, doutor Fernando Guilherme, 9 de setembro de 2022. Presidente Adair Luft, relatora Solene Jastro, membro Clóvis Brown, todos favoráveis.
Em discussão.
Boa noite. Parabéns, prefeito, prefeito interino, pela aquisição desse espaço. Isso aí vai ser viável para toda a comunidade, que só vai ampliar o cemitério atual que está aí, evitar de fazer mais cultos em dia de finados, né, em outros cemitérios, está já próximo à igreja luterana, à igreja católica. Nosso cemitério está cheio, já passou-se o tempo de ampliar ele. Então, secretário de Urbanos, vamos agilizar o quanto antes para fazer com que esse cemitério esteja pronto para ser usado, né? Claro que a gente não quer, não gostaria de usar, mas infelizmente não tem como sair fora. E aproveitar e pedir, seus secretários responsáveis, que façam um planejamento que se use o máximo do terreno possível, porque esse cemitério que foi feita ampliação aí por último, se descartou muito terreno, muito barranco, muito morro, então se deixou muito de se usar aquele espaço ali. E que isso não aconteça nesse novo espaço que está sendo adquirido. Quero, né, através disso, agradecer a paróquia, que sempre precede para o município quando precisa de alguma coisa. Santa Maria, na sessão passada, já foi falado que cresceu em volta da igreja. Quadra, escola, cemitério, faculdade, tá, tudo foi cedido pela paróquia. Então, muito obrigado à paróquia luterana, tá, de confissão luterana do Brasil. Em nome de todos, né, graças aos nossos antepassados, que se tem essa terra e eles cedem para ser bem usado para o município. Então, vamos fazer desse terreno o máximo de uso possível para não se desgastar espaço. Muito obrigado.
Continue a discussão. Em votação. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado o projeto de lei 55/2022. Coloque em votação as indicações número 82, 84, 86, 88 e 89 de 2022. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Coloque em discussão a moção de congratulação número 3/2022. Continue em discussão. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Coloque em discussão o requerimento número 18, que requer a convocação da secretária de Trabalho e Ação Social, senhora Neucelina Espíndola, de autoria do vereador Luciano Alves da Silva. Em discussão. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Temos dois vereadores inscritos na explicação pessoal. Convido o primeiro vereador, Luciano Alves da Silva.
Boa noite a todos. Na minha fala anterior hoje, presidente, eu esqueci de agradecer a primeira igreja batista que no dia 3 de setembro fizeram evangelismo na rua com balões amarelos pela rua e em cada balão versículos bíblicos. E no sábado pela manhã passaram nos comércios entregando cartilhas, informações sobre o tema suicídio. Mas o tema da igreja era um abraço para a vida. Parabéns à igreja pela iniciativa, parabéns a todos os envolvidos e muito obrigado.
Convido o próximo orador inscrito na explicação pessoal, vereador Joel Pona.
Cumprimento o presidente dessa Casa de Leis, os demais vereadores, as vereadoras. Quero aqui parabenizar mais uma vez essa equipe que foi campeão ontem. Falando em futebol, eu quero que o prefeito em exercício Florentino amanhã entre em contato com aquela empresa que está fazendo o campo sintético em Caramuru, que está abandonado desde não sei quanto tempo, agora foi regularizado, está tudo normal, segundo o secretário do esporte, e o homem não dá as caras, ninguém não mexe. E a gente tem que ouvir isso. O pessoal acha que o vereador é culpado, o presidente da Câmara é culpado, o prefeito é culpado, e a gente fica aí, igual o campo lá em cima, na Erika, a empresa Unesorca aqui de Santa Maria do Centro, que ganhou, está praticamente pronto. Acho que mais 10, 15 dias, o campo está todo novo, folhinho, né, para fazer a festa, para reinaugurar. E aqui embaixo o homem não dá as caras. Então, se ele não quer fazer, vamos licitar esse trem de novo e fazer com outra empresa. Tem empresa que quer trabalhar, que igual essa empresa Unesorca tivesse ganhado, o campo já estava pronto, quase. Então, eu quero também pedir, Florentino, entre em contato com aquela empresa lá de Rio Claro. Eles têm que dar uma manutenção naquela estrada principal de Rio Claro, né, daí? Meu Deus do céu, eu fui no casamento sábado, mas o carro quase caiu aos pedaços de tão ruim que está aquela estrada. E eles ficam mexendo lá, mas eu não sei como é que eles conseguem trabalhar. Eles têm que passar para lá e para cá com os carros deles também e não dá manutenção. Tem que dar uma patrolada, tem que dar uma paliativa para isso, não pode deixar abandonado até quando que eles vão terminar o asfalto, né? Então, esses trechos estão muito ruins. A prefeitura não pode mais fazer. Então, a empresa que tem que ter manutenção naquela estrada, faz isso amanhã, entre em contato com eles lá para eles dar uma amenizada naquela estrada lá para cima. Obrigado.
Parabéns, Joel, pelo seu questionamento do campo de Caramuru, que é uma luta sua, do recurso. O recurso está em conta. Se não tivesse o dinheiro, poderia falar que não poderia, a firma talvez não estava recebendo, o dinheiro está em conta. Então, parabéns pela essa luta sua e pelo seu questionamento. Não havendo mais nada a tratar, convoco senhores vereadores e senhoras vereadoras para a próxima sessão ordinária, dia 19 de setembro de 2022, às 17 horas. Em nome de Deus está encerrada a sessão.